Olá, meus amigos ouvintes do podcast Cinema e Psicanálise, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é Gustavo Spechit, crítico de cinema, professor de idiomas do Personal Teaching Program e psicanalista, desejando-lhes as boas-vindas a mais um episódio do nosso podcast. Episódio este especial, porque marca o primeiro aniversário do nosso programa. Nele, eu e os psicanalistas Lucas Moscoso, da Monet Cuidados em Saúde Mental, e Ferdinando Zapparoli, dos institutos Lalande e ESP de Londrina, conversamos sobre o clássico de Martin Scorsese, Taxi Driver. Desejo a todos uma boa audição.
Olá, agradeço por você estar aqui. Eu sou Lucas Moscoso, psicanalista da página Monet. Gustavo, como vai? Professor Ferdinando.
Olá, Lucas. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui em mais uma edição do nosso podcast Cinema e Psicanálise. Eu sou Gustavo Spechit, do canal Gustavo Spechit. Ferdinando.
Olá, boa noite. Eu sou Ferdinando, do Instituto ESP. Muito obrigado mais uma vez. Agora já virei cativo. Então, estamos aí. Vamos trabalhar.
Nós que agradecemos e, como eu sempre falo, a gente sempre torna o desafio mais difícil. Hoje a gente vai falar sobre Taxi Driver. Gustavo, sobre o que é esse filme?
Taxi Driver. Realmente, Lucas, e deixa eu só abrir um parênteses antes da gente começar a falar de Taxi Driver. Esse episódio tem um efeito especial para mim, que ele marca aí um ano do nosso podcast Cinema e Psicanálise. Eu não gostaria de deixar isso passar em branco, né? Do nosso primeiro podcast sobre a tabacaria, que eu convidei para participar desse projeto, você aceitou e estamos aí, né? Como disse você, só complicando a nossa vida, estamos trilhando um caminho, né? Começamos com a tabacaria, passamos aí por Almodóvar, né, por Psicose, né, Uma Mente Brilhante, Um Silêncio Inocente, e agora chegamos aí num ápice que eu acho que poderia considerar a trilogia, né, com o Taxi Driver, que acho que a gente está ligando um assunto ao outro. Taxi Driver. Bom, o que dizer de Taxi Driver? Pode falar, Fernando?
Um segundinho que a gente sempre esquece, mas vamos lá. Gente, quem não assistiu, porventura, vai assistir, porque daqui não vai sobrar spoiler aqui, não tem jeito, porque esse filme não tem como não contar a cena para explicar o que nós estamos querendo falar.
Obrigado por me lembrar disso. Sirenes ecoam, né? Bom, mas é o tipo de filme, né, que ele é tão parte daí do... para usar um termo junguiano, né, do inconsciente coletivo, não joguem pedra em mim, por favor, que às vezes o final fica aí meio que o de menos, mas vamos falar muita coisa a respeito. Um filme de 76, dirigido por Martin Scorsese, que é aí um dos grandes diretores de cinema da atualidade, eu coloco como um dos meus favoritos, então poderia falar horas e horas a respeito de Scorsese. Vamos discutir isso aqui, né? Que é o tipo de filme que é a junção, né? Roteirista, diretor, ator, é tudo um conjunto, né? Scorsese, que havia feito anteriormente só um grande filme, que era o Alice Não Mora Mais Aqui, né? E ele é reconhecido, o filme é conhecido por ter dado o Oscar para Ellen Burstyn, né? Mas é um belo filme, mas que é um pouco esquecido. Ele tinha feito um filme anterior chamado Mean Street, em português acho que é Caminhos Perigosos, e daí ele chegou em Taxi Driver, foi esse seu primeiro grande projeto comercial, vamos dizer assim, e aí explodiu uma nova forma de fazer cinema, né? Temos aí um Robert De Niro saindo aí de um Oscar pelo Poderoso Chefão, parte 2, né? Uma atuação, né? Como se pode ver no trailer do filme, a narração do trailer do filme, diz que é uma das atuações que você nunca vai esquecer, né? O De Niro começou aí uma trajetória que ele depois continuou com filmes como O Cabo do Medo, o mesmo tipo de personagem, né? E o filme, sobre vários assuntos, se eu pudesse escolher uma palavra para definir Taxi Driver seria a palavra que todo mundo escolhe, né? Fala que é um filme sobre solidão, né? Nós temos um jovem, Travis Bickle, ele é um marino, ex-fuzileiro, então lembrando aí, nós temos que situar a época, né? Estamos aí pós-guerra do Vietnã, né? O filme se passa aí entre 76, alguma coisa assim, a guerra do Vietnã terminou em 75, e ele tem insônia, e ele quer fazer algo da sua vida. Então, nós temos aí o filme pelo ponto de vista dele, do seu diário. Então, a gente tem a presença da escrita. Para ele ocupar a sua vida, ele vai e se candidata, né, se inscreve para ser motorista de táxi, né? Um esquema de táxi americano, né? Esquema de táxi nova-iorquino, aqueles famosos táxis amarelos, para tentar se ocupar. Né, para tentar ocupar e dar um sentido aí para a sua vida no pós-guerra. E nisso ele se envolve com uma moça, tem um objeto de desejo dele, né, que é interpretado pela Cybill Shepherd, e aí tem cenas bastante interessantes no comitê dessa política, né? Ela faz parte de um comitê político de um candidato a senador, e as coisas vão começando a ficar meio obscuras à medida que ele vê que ele não vai conseguir esse amor, né? O objeto de desejo dele lhe escapa pelas mãos. Então, o filme vai ficando mais sombrio a partir do momento que ele recebe essa rejeição. Então, vamos ter aí um Travis passeando por uma Nova York que não existe mais, vamos dizer assim, uma Nova York que ele mesmo rotula de suja, né, com vários drogados. Ele é racista, vamos dizer, ele é totalmente preconceituoso, totalmente racista. Tem uma cena logo no começo do filme onde ele está num bar, num restaurante, perto dos seus colegas. Então, a impressão que ele dá é que nada para ele é interessante. As conversas mais simples, ele não consegue se engajar, né? Não se engaja nas conversas. E ele fica vendo, a gente não sabe, é uma coisa interessante do filme, se as personagens que ele está vendo são reais, se são alucinações na cabeça dele, né? Então, vamos tendo aí essa evolução até que acontece a mudança do primeiro ato para o segundo ato e desencadeia o filme todo, né? Para eu não me alongar muito na minha fala e ficar falando demais, né? Temos aí, se eu pudesse descrever em uma frase simples, um filme sobre a solidão e seus efeitos, né? Por que não dizer do existencialismo? O próprio Paul Schrader, que é o roteirista do filme, diz que se inspirou em Sartre para criar o personagem, né? Sobre a solidão, sobre a patologia da solidão, sobre os seus efeitos, que culmina aí de uma forma maravilhosa, que falaremos daqui a pouco.
Professor Ferdinando, obrigado de novo por estar aqui. A sua presença nos alegra muito.
Com certeza. Agora...
Pois é. Esse filme me chamou a atenção por duas coisas fundamentais, né? Primeiro, isso da solidão. E segundo, sobre a necessidade, né, essa fantasia neurótica, vamos pensar assim, ou qualquer coisa assim, de fazer alguma coisa que coloque seu nome numa posição diferente, que coloque seu nome na história, que coloque seu nome em algum lugar de destaque, ou seja, que você consiga se destacar em alguma coisa. E o filme inteiro vai se montando nisso, né? Sobre a necessidade de fazer uma transformação. E o final do filme, inclusive, nos convoca para uma coisa que é interessante, né? Depois de tudo que acontece no filme, das mortes e de tudo mais, ele volta, né? Normal, dirigindo de novo, com tranquilidade, como se nada tivesse acontecido, entre aspas, né? Ou seja, como é importante a gente estar atento na clínica, por exemplo, né, ao que é falado, ao que é dito e aquilo que é realmente a verdade do que se está aparecendo ali. Né? Até me chamou a atenção numa das cenas do filme, e é o ponto que eu queria assim chamar, que se fosse notado bem, né, como os conceitos da psicanálise vão fazendo sentido para esses filmes. Então, tem lá uma nota de R$ 20, está amassada do lado dele, e quando ele olha aquela nota, para todas as pessoas, inclusive para quem não prestou atenção nas sutilezas do filme, aquela nota não seria nada. E aquela nota foi uma nota que o cafetão lá, né, jogou dentro do táxi dele quando ele foi levar a menina de 12 anos que havia fugido, né, ou alguma coisa nesse sentido do lugar. E ele olha aquela nota, e aquela nota lhe traz o mal-estar, porque ele relembra dessas situações. Então, o significante é isso da psicanálise, né? O significante é o que as coisas tomam de sentido, e é um sentido muito pessoal, é um sentido muito meu, né? Tudo que vivi é relativo àquilo que eu lembro, e não ao que o outro quer contar. Por isso que muitas vezes a gente sempre chama a atenção, né, nos conceitos da psicanálise, que a arte da escuta tem essa sensibilidade de não querer colocar a sua verdade sobre essas interpretações. Eu não sei, tanto roteirista quanto Scorsese, o que eles estavam assim elaborando no filme, mais ou menos apareceram diversos comentários e diversas críticas e algumas histórias por trás do filme, mas eu acho que na realidade a gente só saberia disso se sentasse assim com o Scorsese quando ele estava elaborando e todo esse contexto para conversar com ele. O que você queria? De repente, sei lá, no chute ele poderia falar assim: é mais ou menos o que aconteceu na minha vida em um determinado momento, ou sei lá, ou na vida do roteirista, ou em alguma coisa. O que eu sei é que era um filme muito importante para ele, que ele insistiu, né? Ele e o Robert De Niro insistiram nesse filme. O Gustavo e o Lucas, que são mais cinéfilos e que sabem contar as histórias, que podem dizer melhor sobre isso. Mas é importantíssimo, assim, como chama a atenção. E uma coisa que eu quero finalizar essa primeira fala, assim, o filme é de 1976, gente. Se vocês observarem o que está acontecendo lá e hoje, em 2022, guardadas as devidas proporções de imagens, de realidades de carro, de realidades do país, é mais ou menos isso que a gente está fazendo. Hoje a gente convoca a solidão através do Tinder, do WhatsApp, do Facebook, do Instagram, né? Mas tentamos nos transformar em outras pessoas. Tanto essas redes sociais trazem assim situações icônicas para a gente, de gente que se destacava, né? Sei que tem um monte de gente que não gosta de Big Brother, e eu nem vou entrar no mérito se deve se gostar ou se não gostar, mas queria chamar a atenção disso, como as pessoas que aparecem nas redes sociais e quando são colocadas à prova de alguma coisa, elas revelam uma outra face, e como a gente às vezes acaba confundindo ainda essas pessoas. No, né, que estão participando de um jogo e a gente acha que eles estão fazendo lá o jeito que eles são, né? Mas só que na vida real não tem paredão, não tem fome, não tem isso, não tem aquilo para essas pessoas que estão ali convocadas ou para algumas delas. Então, como a gente fica tentando interpretar as coisas, como a gente fica querendo transformar as pessoas por conta da nossa solidão, que é o que esse filme inteiro vai nos mostrando. Em 1976, se filmasse Taxi Driver hoje, só mudaria o carro. O resto eu acho que seria muito semelhante.
É meio uma ligação com o que falávamos no. Desculpa, Lucas. Uma ligação com o que falávamos no podcast anterior, né? Dessa agilidade das coisas, né? De uma outra forma. O Bickle se declarava o homem solitário de Deus, né? Então ele tinha que fazer as coisas porque ele era o homem solitário de Deus. Por favor, Lucas.
Eu acho que tem um contexto histórico muito importante, né? Porque a Segunda Guerra acaba em 1945 e é um país que está em euforia. Vencemos a guerra, tudo podemos, libertamos o mundo. E aí, uma pessoa que tem 30 anos, 31 anos, nasceu nessa euforia, é um baby boomer, só que veio a Guerra do Vietnã, que te mostrou que você não consegue o que você quiser. que te mostrou que você às vezes dá errado. E a vida é muito assim, sabe? Deu tudo certo, que dia maravilhoso, eu vou ser muito feliz. Aí o pneu fura. E nisso que o pneu fura, a pessoa chega atrasada na entrevista de emprego e muitas coisas desencadeiam de um jeito que vem a dor, que vem a tristeza. E acho muito curiosa, muito curioso como esse rapaz, ele acha que é dele que vai vir a cura, que vai vir a salvação. É graças a ele que tudo vai acontecer. Ele tem que ser um protagonista dessa vida. Ele não pode ser só mais um. E eu acho que o sonho americano é muito isso. Realize o que você quiser. E a gente não aguenta.
Esse ponto é interessante, Lucas, porque aí ele tenta duas vezes, né? Ele tenta matar o político, né? Ou seja, a figura paterna, vamos dizer assim, do objeto de desejo dele, ele fracassa, né? Sim. Aí, quando ele mata o cafetão, né? Que é a figura paterna de quem ele quer proteger, aí ele vira herói, né? Então, aquela cena final ali... Bom, voltando a lembrar, né, gente, do spoiler que já foi, né, alertado, tem um rompimento ali entre aquela chacina, da qual pretendo falar, né, pretendemos discutir aquela chacina, e há um corte. Nesse corte você vê que a vida dele, vamos dizer que voltou ao normal, mas é aí que aparecem as dúvidas. Aquilo aconteceu mesmo? Então ele teve essa atitude, ele virou o herói que ele queria, né, que ele queria ser um herói, né, que é isso que você colocou muito bem, que o sonho americano prega, né? Aquela questão da guerra, né? Nós queremos você, we want you, Tio Sam. A guerra do Vietnã, todo mundo sabe que é o desastre que foi, né? Então, o que disso que ficou, né? Ele realmente virou o herói, a vida dele voltou a ter sentido. E a cena final dela no táxi, eu acho de uma singularidade incrível. Ele a vendo pelo retrovisor, agora ela o respeita, porque ele virou herói, ele fez um ato heróico, né? Ela o desprezava, porque ele a leva para ver filme pornográfico, ele não tem uma cultura, né? Ele não sabia nem namorar, vamos dizer assim, né? E ali ele a vê pelo retrovisor, né? Aquela cena final, ela é cheia de significado, aquilo ali, é muito forte aquilo ali. E quando ela sai, ele o vê como gente, ele vai. Bom, não é um final feliz, digamos, mas realmente aconteceu, ele virou o herói. O que, que vocês acham?
Não queria ser herói. Acho que isso... É porque é muito difícil definir o heroísmo, porque eu acho que em psicanálise a gente sempre tem que avaliar a motivação. Ainda que uma pessoa faça um belo gesto, por que o belo gesto foi feito? Professor, eu não sei se você concorda comigo, mas às vezes eu acho que quando a gente avalia a motivação de uma pessoa, ou melhor, traz a motivação de uma pessoa, é como se a gente estivesse puxando o tapete dela e ela... E parece assim, por que você está fazendo isso comigo se eu estou tão feliz fazendo isso?
Eu acho que isso é uma coisa assim, que às vezes tem uma sutileza que a gente bobeia, né? A gente, às vezes, a cultura nos impele a isso. Como vocês falaram, né? Vem dos Estados Unidos, se você já guardou o seu primeiro milhão, você é um vencedor a partir do momento que você tiver o seu primeiro milhão. E isso nos transforma, assim, em pessoas capitalistas aqui no Brasil. A gente trabalha, trabalha, trabalha para ganhar. Né? E muitas vezes acaba nos chamando a atenção. Uma pessoa que optou em não ganhar tanto dinheiro e viver a vida mais tranquilamente, viver a vida em paz, realizar seus sonhos. Puxa, mas como assim? Que história que é essa? Por que que não permaneceu lá? Isso é a primeira coisa. E os atos de heroísmo também, como o Lucas falou, eu quero mexer numa ferida assim, que nos convoca a pensar. Né? Você tem, por exemplo, uma mulher sendo agredida, né? E dependendo da cultura na qual ela está inserida, muitas vezes, infelizmente ou felizmente, ela permanece ali e nós automaticamente julgamos, né? Julgamos porque ela está ali porque ela gosta de apanhar, julgamos porque ela não tem coragem de tomar atitude nenhuma, julgamos porque ela não sabe o que fazer, julgamos a dependência. Mas esses tempos atrás mesmo, eu estava escutando uma entrevista de uma mulher que tinha passado por agressão, e ela falou: eu ficava ali porque eu não tinha coragem de tomar uma atitude, afinal de contas, eu acreditava numa religião e num Deus que me fazia ter fé que se eu fizesse muitas orações, o meu agressor ia mudar. E muitas vezes eu achava que a culpa era minha, assumindo a postura de que eu não estava fazendo a quantidade de orações necessárias. Então, a psicanálise nos convoca a isso, né? Nos convoca não a questionar a oração ou o trabalho, não sei o quê, mas a questionar assim: e você? Você está feliz nessa posição? Você realmente está a fim de ficar esperando essa resposta teoricamente divina? Ou será que Deus poderia estar feliz se você tomasse uma atitude para sair de uma situação tão complicada como a que você está vendo, inclusive colocando sua vida em risco? Essas coisas, muitas vezes, elas nos fazem ver exatamente isso que vocês falaram. O que é ser um herói, afinal de contas? Aonde que está esse heroísmo? Será que ele precisava ter assassinado o cafetão? Será que não precisava? Será que ele realmente salvou a vida dessa menina? Será que o que que é isso? Né? Eu estou assim estudando agora aos poucos, comecei a estudar uma série de autores aí que falam sobre vidas negras e percebi que ninguém fala sobre a princesa Isabel. E me chamou a atenção porque será que foi realmente um ato de heroísmo quando ela lá assinou a Lei Áurea? Ou será que ela só pegou e falou assim: gente, vocês estão tudo livre, agora o que vocês vão fazer eu não sei. Aí o problema é com vocês. As atitudes, às vezes, elas são engrandecidas, mas não são levadas em consideração. Por isso que eu acho que Taxi Driver é um filme que me convocou muito, porque me fez ter uma sensação assim de: olha o tamanho da solidão. O que que é aquela cena, né? Sentada ali no, na cadeira, olhando a televisão, com o pé encostado, coisa, a televisão vai empurrando, empurrando, empurrando. De repente se livra daquilo, daquelas informações que estavam vindo na televisão, se incomoda com tudo aquilo, quebra a única coisa que estava fazendo companhia, mas chega, não é isso que eu quero. Eu quero alguma outra coisa. Eu não sei o que eu quero, mas eu quero alguma outra coisa. Esses atos, são importantes. E saber escutar essas coisas, como o Lucas falou, é fundamental, porque o que é certo para umas pessoas é diferente para outras, e o que a psicanálise tem que fazer é se atualizar, sim, mas aprender que não existem soluções do meu ponto de vista. As soluções são do ponto de vista daquele que conta a sua história.
É exatamente essa questão da solidão que eu coloquei. Vocês dissecaram bem. Era exatamente esse ponto. O que é um ato heróico, né? Porque na verdade ele tenta dois. E só chamando atenção para um fato, né? Esse filme foi inspirado em duas coisas: uma música que chama Taxi, né? E um assassinato que teve lá nos Estados Unidos. Existem muitos esses loners, né? Que vão assassinar políticos para tentar ser heróis, né? Porque os políticos representam aí as coisas que eles acham negativas, né? Então, um candidato à presidência dos Estados Unidos, o George Wallace, ele foi assassinado pelo Arthur Bremer, né? E que está preso até hoje, se não me engano. Ferdinando, que gosta um pouco aí dessas histórias de assassinato, historinhas dos bastidores aí, né? De outros projetos.
Adoro.
E a única coisa que o Arthur Bremer conseguiu foi ele teve problema nas pernas, né? No atentado ele se machucou. E essa coisa do americano, ao contrário do japonês, né? do Harakiri, depende, né? Que eles querem fazer um ato de bravura, né, e morrer bravos. Tem até filmes japoneses sobre isso. O Lucas conhece mais essa área de cinema, pode me corrigir ou não. O Harakiri, o americano, ele faz muito isso, né? Ele, para cometer um ato de bravura, que era o que eu acho que era o que o Travis queria fazer, ele vai cometer isso com o outro, né? Esse, vamos dizer, esse instinto de destruição que está nele, desloca para o outro. Então, naquela cena toda, percebam a sutileza da cena. Ele mata todo mundo, vai libertar a personagem da Jodie Foster, Jodie Foster que já esteve aqui, né, Lucas, no nosso podcast em Silêncio Inocente, né?
Silêncio.
Primeiro papel dela, primeiro papel da Jodie Foster, né? Uma menininha de 12 anos. Polêmicas aí à parte da presença dela no cinema, mas isso é uma outra história. Quando ele faz aquela limpeza, vamos dizer assim, né? Que é uma chacina, como podemos citar chacinas nos Estados Unidos, podemos citar chacinas até aqui no Brasil, né? Ele tenta se matar. Só que ele falha nisso, né? Ele não tem mais munição. Então, para ele, o ato de heroísmo era fazer essa limpeza, e para eles é se matar, é o modus operandi normal, né? Aí a famosa cena que ele faz isso aqui, né? Quando ele faz isso aqui, cena que já foi repetida e citada em vários filmes, né? E para ali tem um ponto interessante. Tem uma tomada de cima que mostra como ficou tudo ali, tem um panorama, né, da escada e de tudo que ele fez. E o ato de heroísmo dele tá ali, meio John Wayne, sabe? Rastros de ódio, meio faroeste, né? Ele é o Lone Ranger, né? Que resolve a vida, salvou a mocinha lá do cafetão e terminou. Era esse ato de heroísmo, provocado por essa solidão. Solidão essa, Ferdinando falou muito bem da nota, eu chamo a atenção para o próprio significante do táxi, né? O que é um táxi? Um motorista de táxi, ele mesmo fala, é um ninguém, né? As pessoas fazem até sexo no carro, no filme, né? E ele está ali, ele é ninguém, ele só serve essas pessoas. Ele queria ser alguém, como acontece na vida da gente, né? Como a pessoa quer se mostrar. Então, esse é um filme que ele toca por isso, né? E vai se ligar com outras questões aí que poderíamos debater, mas eu acho que é o ponto que foca, né? Esse ato de heroísmo que vocês já debateram, e isso, né? Fazer alguma coisa para ser alguém, para ser lembrado, ou de maneira boa ou de maneira ruim. Eu quero ser lembrado, né?
Acho que é um ponto bem interessante do filme, que o motorista de táxi, ele geralmente é um homem comum e tudo que ele quer não ser um homem comum. Mas o próprio Scorsese, quando vai participar do filme, ele é um dos motoristas de táxi. Que ao mesmo tempo que aquele homem é muito comum, aquele homem está levando uma mulher que vai ter um filho daqui a 10 minutos e precisa chegar no hospital. Então, às vezes, você está numa situação que você pode fazer grandes atos, mas você quer fazer por outra via. E às vezes essa outra via, ela é extremamente danosa, ela é extremamente cruel como
O Scorsese, corrigir, Lucas, ele é o passageiro que vigia a mulher que está traindo ele. Aí nessa cena
toda razão.
que tem, me perdoe te corrigir,
Não, não.
essa cena que eu acho que você está dizendo é até do Vivendo no Limite, se não me engano, que é um filme também que tentou fazer a retomada de Taxi Driver, né, com o mesmo diretor, mas com o Nicolas Cage, né? O Scorsese, ele participa do filme duas vezes. Ele está como o passageiro que vigia a mulher e dá ideias para ele, daí que ele vai comprar a Magnum 44. Você já viu o que uma Magnum 44 faz na cabeça de uma mulher? E você vê a expressão do Robert De Niro. Vai mudando ali, né? Ele vai tendo as ideias. E depois ele aparece no finalzinho como um passageiro, observando num ato. Ele mesmo já falou isso, né? Hitchcockiano, ele gosta de aparecer nos filmes dele. Mas, desculpa esse parênteses aí, mas prossigo o ponto que é interessante.
Não, eu acredito que essa tentativa de ser importante, de ser um destaque, é a ruína desse homem. Porque ele pode, como motorista de táxi, acabar sendo um ótimo profissional, comprando um outro táxi, montando um outro negócio ou crescendo dentro do ramo que ele já está, mas ele tem sempre que... Ele é o responsável pela limpeza da sociedade. E quando ele escuta uma vozinha que ressoa na cabeça dele, aí é terrível. Naquele momento que a voz parece que está falando com ele, é só ele. É ele que tem que fazer, ele que tem que pegar em arma, ele tem... É por isso que eu questiono o heroísmo, porque eu acho que tem sempre que olhar as motivações. O professor Ferdinando falou uma coisa formidável, que é essa da nota, e eu acho que o próprio sangue mostra isso, porque naquela cena de chacina, muita gente vai ver o horror, e ele vai ver a redenção, ele vai ver a salvação. E é a mesma coisa da nota. O que você falou, que também foi perfeito, do táxi. O olhar que a gente tem sobre cada coisa vai dizendo quem a gente é. E o meu olhar, ele não é preciso para entender o olhar do outro. Eu tenho que entender a partir do olhar do outro para saber quem é esse outro. E acho que isso é uma característica da nova Hollywood, o movimento a qual esse filme pertenceu, que você vai fazer personagens ambivalentes, você vai fazer relações duais, você vai mostrar uma sociedade corrupta, uma sociedade que é contra aquela coisa clássica, mas uma sociedade que é mais verdadeira, uma sociedade que sofre, que morre, que mata, que se separa. Então, é um filme extraordinário, é um dos filmes mais importantes de todos os tempos, certamente.
É interessante que tem aí todo que entra no táxi dele, né? São, vamos colocar assim, os significantes que ele quer destruir. Quando ele começa a conversar com o político, e ele fala, aquele texto para mim é belíssimo, né? Da escória, que na sujeira, na escória, eu sinto cheiro de esgoto, eu tenho dor de cabeça, essa cidade fede, se alguém pudesse limpar isso aqui, né? Então nós temos ali, o que é o político, né? Qual que é a posição do político? É o responsável por fazer essa limpeza, mas ele não vai fazer essa limpeza, né? O filme ele tem isso que eu comentei, da evolução. Quando forem assistir o filme, vejam a evolução assim, da cor do filme, ele vai ficando sombrio. A música do Bernard Herrmann, que inclusive o filme é dedicado a ele, foi a última partitura dele. O Bernard Herrmann é o autor de Psicose, que já falamos aqui também, da trilha famosa do Psicose. É aquele jazz, perceba, quando ele está dirigindo, é um jazz calminho, ele está vendo. O filme já começa com a abertura do táxi, que eu acho que é uma das melhores aberturas que eu conheço de cinema. É aquela neblina, né? Sai o táxi com a música tema e depois vai um jazz bonitinho, depois vai ficando sombrio, percebam. A questão da voz, Lucas, é a famosa, quando ele começa a ver a voz, né? E fica, né? Você está falando comigo? Né? You're talking to me? You're talking to me? Famoso, já foi citado aí várias vezes. Virou meme, né? Tem meme aí, se vocês digitarem GIF, aí vocês vão encontrar. Então, ele faz parte dessa, vamos dizer assim, por que não dizer dessa parte da sociedade que quer cometer esse ato heróico contra essas coisas que ele acha que são ruins, mas ele vê na menina de 12 anos a redenção, né? Ele fala com ela, por que você não vai para a escola? Aí ela vira para ele e fala a questão do se olhar no espelho. Eu achei isso muito interessante. Você já se olhou no espelho com seus olhos e já se viu? Não sei quem é, ela fala assim, não sei quem é mais doido, se sou eu ou se é você, né? Alguma coisa assim. E esse, para mim, a interpretação do retrovisor final é isso. Ele se olha, ele parece que não gosta do que vê, vira o retrovisor e voltamos com o jazz bonitinho, a cidade, como começou o filme. Por isso que eu me pergunto, aquilo realmente aconteceu? Isso não é a mesma coisa de Capitu traiu ou não traiu, né? Ou é um devaneio dele? Se ele virou o herói mesmo ou se ele morreu ali na chacina, né? Que é o final meio polêmico. Dá para discutir bastante coisa aqui, mas vamos pegar nesse ponto, que eu acho que é bem interessante.
Eu acho, professor, que isso aí... Pode falar, Lucas, primeiro.
Não, que eu fico pensando o seguinte: quando uma pessoa chega e tem certeza, não tenho nenhuma dúvida, é isso, tem que ser dessa forma, o que fazer quando parece que esse caminho é danoso? Eu digo, o que fazer quando alguém tem essa voz e fala, eu sou a redenção, eu sou o redentor do mundo. E aí, o que a gente faz?
A primeira coisa que eu acho que a gente faz numa clínica, em qualquer tipo de trabalho, né, que envolva psicanálise e qualquer tipo de acolhimento, diga-se passagem, é dar voz, né? A gente dá voz, escuta. Porque eu acho que é exatamente isso que Taxi Driver nos convoca nos diversos momentos. Como falou, casais fazem sexo dentro do carro, trocam de roupa, sujam o banco, comem. Uhum. Né? E isso vai mostrando cada vez mais a invisibilidade desse que decide ser um motorista de táxi para tentar vencer a solidão. Porque a ideia dele é dirigir um táxi, vou conversar com pessoas, vou, etc. E, de repente, ele vai percebendo assim, não, tudo bem, mas continuam não conversando com ninguém, continuam não tendo a atenção de ninguém. As pessoas me usam aqui como um ilustre desconhecido, né? Não, não conversam, não dialogam, ou até conversam comigo, mas me desprezando em alguns momentos, talvez. E a psicose, eu não vou dizer que... seja a estrutura desse rapaz, eu não sei, mas a psicose, ela se destaca nisso, né? Ela se destaca nessa voz redentora que vem dizendo assim, faça, faça, porque é isso que você precisa fazer para sair desse sofrimento, o alucinar. E é por isso que, às vezes, assim, é muito fácil para a gente, né, enquanto pessoas que somos, assim, ditos normais, muito fácil para a gente justificar que uma pessoa usa droga porque ela é fraca, é muito fácil justificar que uma pessoa bebe porque ela é fraca, é muito fácil justificar que uma pessoa acabou fazendo uma atitude, uma explosão de raiva porque ela não tem autocontrole. Mas, às vezes, o sofrimento é tão grande, que você vai buscar uma solução para esse sofrimento, nem que essa solução seja uma coisa fantasiosa, seja uma coisa absurda, seja uma alucinação. De alguma forma, isso é o que vai acontecendo ali. Ele vai começando a falar assim, eu tenho que ter um sentido para isso que está acontecendo comigo, eu tenho que achar uma razão, eu tenho que criar alguma coisa, e essa voz vai dizendo para ele, olha que vida medíocre, olha que, né, sei lá, mas pode-se dizer uma série de coisas, e a pessoa vai olhando e falando assim, bom, quando eu estou alcoolizado, eu não sinto essa dor, então vamos lá. Quando eu estou com fome, eu estou ali cheirando cola, etc., como crianças, por exemplo, eu não sinto a dor da fome, mas não é só a dor da fome, a dor da fome talvez já seja uma grande dor, mas a dor do desprezo, de bater numa janela de um carro, a pessoa não abrir ainda, te olhar com uma cara de assustado, às vezes comendo dentro do carro, né? Então, essas dores, que a gente pode chamar de dores da alma, elas são piores ainda. E nós temos que entender que nesse filme é exatamente isso. Puxa vida, eu sou sozinho, eu sou abandonado, um casal transa no banco de trás do meu carro e eu ainda tenho que limpar a sujeira que sobrou ali, o esperma, etc. Que vida, né? Será que nunca ninguém vai me ver? Se o cara consegue transar, por que que eu não consigo? Ele acha que ele está fazendo uma grande coisa, eu vou levar a pessoa que eu estou interessada ao cinema e leva num filme pornográfico, daí a pessoa se indigna, mas era o que ele sabia. Era o que ele vivia, era o que ele imaginava que era o correto. Ele imaginou que ela ia gostar, né? E ela até... E veja bem que ela se esforça logo no início, né? Não, vamos tentar, vamos ficar aí, né? Quem sabe? Então, a gente, às vezes, esquece uma coisa importante. Nós vamos julgando, nós vamos colocando as coisas, nós vamos impondo, e esquecendo que a psicose... eu vou chamar aqui de uma psicose fantasiosa, ordinária, ou qualquer psicose que você queira chamar, ela não é só desencadeada por delírios, por etc., mas ela é desencadeada também por um sofrimento grande de não ter a atenção das pessoas, e não é só da família, é das pessoas como um todo. É essa, eu acho que a frase corretíssima para esse filme, talvez, é uma frase que se usa muito hoje: sozinho no meio de uma multidão. Entra gente, sai gente, entra gente, sai gente, e ele continua lá, sozinho, né? As pessoas, como eu falei, às vezes a gente está comendo, a gente entra, né, pega o Uber, etc., está com fome, abre um chocolate, está comendo, às vezes a gente come e, sei lá, talvez botando desculpa na pandemia ou qualquer coisa, a gente esquece, fala, você aceita um pedaço ou qualquer coisa nesse sentido, né? O cara tá dirigindo, você pergunta amenidades, às vezes ele pergunta sobre a família, etc. Então, são coisas que a gente vai fazendo no dia a dia e que muitas vezes repercutem nisso, né? Eu tomei uma decisão há uns tempos atrás e eu achei que essa decisão foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Eu vou, né? Tomei uma decisão de ir, né? Se tiver um velório de alguma pessoa que eu conheço, eu vou. Eu cancelo meus compromissos, eu vou e fico o máximo de tempo que eu puder. Por dois motivos. Primeiro, porque uma vez eu não fui e uma pessoa que era minha amiga falou assim: você era a pessoa que eu mais estava esperando. E a outra vez eu fui e a pessoa falou: eu tinha certeza que você ia chegar e eu tinha certeza que você era o primeiro. E fui sim, realmente o primeiro a chegar. E a partir dali eu venho, né, essa prática macabra de participar de velórios, digamos assim. Mas uma coisa que me ensinou muito foi assim: todas as vezes que eu chegar, vou falar o quê? Meus pêsames, me sinto muito, eu sei que você está passando. Não, não faço mais nada. Eu chego, paro, olho, oi. A pessoa me abraça, ela conta, ela fala, ela chora. Aí ela faz a atitude que ela precisa. Porque é isso que é o acolhimento: é permitir que o outro fale, dê voz ao outro. Porque se for para dizer a minha história, ou se for para explicar, ah, eu sei, mas foi melhor que ele morresse. Ah, foi melhor para você que não conhecia ele, né? Para eu que estava ali, foi pior, né? Apesar de eu estar cuidando, ser difícil. A gente precisa aprender isso. E o taxi driver tem essa convocação, né? A ansiedade de fazer tanta coisa é tão longa que ele vai criando. E eu acho que o Gustavo colocou de uma maneira muito sábia. Realmente, eu não tive essa visão, Gustavo, confesso que eu tive agora com você, mas é de fato, de repente foi um delírio tão grande que poderia ser, esse seria o final ideal da história, mas não é o final ideal da história, talvez ele morreu, ou talvez ele tá ali no meio ainda e nem acabou, mas o final ideal da história seria aquele, ele, né, voltando, talvez voltando ao tempo e só dirigindo o táxi dele e salvando a menina. Sei lá, qualquer outra, cada um, a interpretação cada um dá ali, mas o mais importante é isso, a solidão no meio de um monte de pessoas com esse desprezo. Poxa vida, eu estou limpando o esperma de uma pessoa dentro do meu carro e eu não tenho uma pessoa para pelo menos abraçar. Que coisa difícil, que sofrimento angustiante.
Exatamente, o que me faz pensar da seguinte forma: o que ele quer, ele não pode ter, né? Que ele estragou, porque ele não sabia. E o que ele pode ter, que é a menina, ele não quer, porque você vê que ele tem, vou usar essa palavra aqui, mas ele tem alguns conceitos morais, né? Porque para ele é errado, é uma criança, ele quer tirar ela daí. Ele quer a moça lá, da Sybil Shepherd. Me fugiu o nome dela agora, do personagem.
Eu me lembro da
Ele não
atriz
a tem.
do personagem.
É a Sybil Shepherd, me fugiu o nome. A Betsy. A Betsy. Então, assim, ele não pode ter o que ele quer. E o que ele pode ter, ele não quer. Né? Então, é exatamente essa solidão. E o ser visto, Fernanda, é exatamente esse ponto. Né? Eu tenho que limpar o esperma. Então, eu quero ter a mulher, eu não posso. Então, o outro faz na minha frente. Né? Eu tenho esse desejo, né? Eu tenho isso, eu tenho esse drive, né? Isso aí. Mas a menina eu não quero, né? Então, o que que eu sou nesse mundo? Vou fazer alguma coisa para as pessoas me notarem, né? E aí que ficou esse questionamento. Isso aí que eu coloquei para vocês é uma interpretação minha. Se o filme acabasse ali na chacina, talvez não teríamos essa discussão, né? Eu vai, Travis Bickle foi morto e tal, né? Aí que pega essa cena final. E essa solidão, ela não está refletida hoje nessa nossa chamada pós-modernidade, fazendo um gancho com o que a gente falou no podcast passado, com essa questão da internet, com essa questão de se fazer mostrar na internet, do comentar, ah, eu estou protegido por uma virtualidade, entre aspas, eu posso falar o que eu quiser, porque eu quero aparecer, eu quero fazer alguma coisa, né? Uma coisa também que atravessa, a gente não dá bom dia para essas pessoas, né? Ou seja, num contexto normal, né? A gente entra num Uber, num táxi, né? Raras às vezes a gente conversa, e quando é um taxista que puxa a conversa, a maioria das pessoas acha ruim. Tem uma coisa que eu reparo.
Eu só queria abrir um parênteses. Inclusive, existe no aplicativo do Uber uma opção que você não quer que o motorista converse com você.
Isso, tem. Essa questão. Isso é absurdo. Pois é, você não quer. É absurdo. É. Eu sinto muito. Outro dia eu estava comentando isso com uma pessoa. Garis e lixeiro. Pelo menos aqui na minha cidade, em outros lugares, eu sempre observei isso. São pessoas que estão sempre de bom humor. Eu raramente vi um gari, um lixeiro ruim, né? E você cumprimenta e eles ficam todos satisfeitos. Tinha um que passava na rua que eu morava, e todo dia eu cumprimentava ele da janela, ele ficava todo satisfeito. E ele faz um serviço básico, não é? A gente não tem esse hábito, a gente passa pelas pessoas como se elas não existissem. Isso é todo mundo. Sou eu, são vocês, é todo mundo. E não era isso que ele queria. O táxi, para mim, é um significante forte, né? O motorista, né? O que aquelas pessoas têm que ele não pode ter? E aí ele começa. Ele fala com o colega dele, né? Estou pensando coisas ruins, eu quero resolver isso, limpar este mundo. Que, infelizmente, é o pensamento de vários serial killers e assassinos em massa que permeiam aí os Estados Unidos.
Acredito que o jovem norte-americano que foi para o Vietnã imaginava receber um mundo assim que retornasse. Mas ele volta com várias doenças mentais, ele volta com doenças físicas, ele volta sem dinheiro e ele sem escolaridade e vai ter que buscar empregos muito comuns. Em um país que o presidente foi assassinado, que o líder negro que lutava pelos direitos civis de uma forma totalmente pacifista foi assassinado. O Malcolm X também foi assassinado. Então, que negócio é esse? Todo mundo que vem com uma mensagem de esperança está morrendo. E está morrendo enquanto está falando sobre a esperança. Vem uma guerra que me destroça, e eu não posso nem exprimir a minha dor. E eu acho interessante como a própria linguagem cinematográfica muda, porque você passa a ter filmes sobre a contestação, você passa a ter filmes sobre o desespero humano. O Scorsese, ele é mestre em muitas coisas, mas talvez a grande virtude dele seja nos mostrar naqueles momentos em que a gente está fora do eixo, digamos assim. Se você olhar, Cassino é isso. Os Bons Companheiros tem isso. Agora, brilhante no Netflix. O Irlandês tem isso. Taxi Driver, Touro Indomável, novamente o Robert De Niro, assim como Cassino. Então, essas pessoas, muitas vezes, somos nós. Às vezes, não estou falando de uma estrutura, mas às vezes a gente está passando por uma situação tão pesada, tão difícil, tão dura, que o que a gente está falando parece que não tem sentido não, sabe? A gente tá misturando o choro com a fala, que está doendo muito. E nem sempre a gente parece normal, digamos assim. E acho que Scorsese dá voz para as pessoas num momento de extrema angústia, que é maravilhoso. Maravilhoso.
Perfeito. Você citou aí, talvez, alguns dos meus filmes favoritos, né? Cassino. O Scorsese tem essa de filme de gangster, né?
mas não é só a especialidade dele, né? Cassino é muito isso. É uma Nova York diferente da Nova York costumeira. Nós temos aí, como próprio personagem, a Nova York do Travis, é a Nova York suja, né? Mas você vê filmes... Depois ele fez o New York, New York, foi o primeiro grande musical dele. Ele traz realmente isso, né? E cada personagem, o Touro Indomável, a cena final do Touro Indomável, que traz aí referência ao final de Taxi Driver, aquele sangue, traz uma referência, né? E por isso que ele escolheu fazer em preto e branco, para não ficar com a mesma fotografia, só uma curiosidade. E nós temos aí Cabo do Medo, com o próprio De Niro, né? Talvez reprisando aí a mesma...
Hã? Novamente, desculpa, novamente mentalmente instável.
Isso, talvez aí reprisando, né, a psicopatia, vou chamar assim. Lembrando que a gente não, o Fernando gosta muito de falar isso, vou usar a sua frase, Fernando. A gente não está praticando a psicanálise selvagem, né, falando que ele é isso, que ele é aquilo outro. Né? Então, por isso que vou falar psicopatia, mas não sei se é. Né? O próprio O Irlandês é um filme que toca um pouco isso. E é de uma maestria incrível. Você analisar Scorsese, eu estava brincando que é tipo, estava brincando com o Ferdinando aqui no bastidor, né? É tipo você estudar um seminário de Lacan ou a interpretação dos sonhos. Demora muito tempo, né? Você tem que degustar, tem que entender. Não é assim em uma hora que nós vamos conseguir captar tudo que há no filme, né? Os ângulos, principalmente é um diretor de escola, né? Fez cinema, né? E influencia aí uma grande geração. Mas você colocou muito bem esse talento que ele tem de trazer essa solidão, que é o termo que eu coloquei para o Taxi Driver, e acho que vocês concordaram comigo durante a fala, né? Que é o tema central, de várias formas, né? De várias maneiras, de várias nuances, e que dá para você ligar a obra dele com essa referência, né? Inclusive. O existencialismo, talvez, né? O existencialismo é uma coisa que eu acho forte nesses personagens.
Posso fazer
isso?
Desculpa.
Pode.
Inclusive, só uma... Pode falar.
Uhum. Acho legal que todos esses personagens têm em comum. Eles, muitas vezes, são... A gente não gosta, mas gosta deles. Por exemplo, em Cabo do Medo, poxa, ele quer destruir o advogado... Ele quer destruir o advogado que não fez nada por ele. O que é errado, o que é muito errado, ele tinha que buscar a justiça. Mas ele também foi uma vítima. Entende? Ele também foi uma vítima. Ao mesmo tempo que esse taxista está falando coisas absurdas e leva uma moça a um cinema pornô, olha, ele também é uma vítima desse mundo, sabe? Que levou ele para a guerra, prometeu o mundo de fundos e não deu nada para ele. E ele está doente, ele precisa de ajuda. E ninguém vai ajudar ele. Então, o cassino é a história de um homem que pratica um monte de coisa errada, mas que parece que ele precisa de alguém também. Precisa de alguém que ele possa contar, possa confiar. Acho que a gente... acabar esquecendo, o rei da comédia, ele inverte os papéis. O comediante genial vira um homem sisudo, o homem que nos dá tanto medo até hoje, o Robert De Niro. Ele tem um olhar que você não mexeria com ele. É um cara bem engraçado, divertido. Então, parece que ele sempre mostra esses dois lados, sabe? Porque a gente não é bom nem mal, nem tão bom nem tão mal. E ele mostra isso o tempo todo. Desculpa, professor.
Não é. A impressão que ele vai olhar o Robert De Niro é que ele vai olhar para você e falar: You talking to me? Você está correndo.
Eu acho que.
Pode falar, professor.
Esse filme do Taxi Driver, né? Estou começando a entender, pegar os negócios de cinema. Uma coisa que é interessante é que ele tem uma sacada de botar a câmera como se fosse o olho, né? Eu esqueci o nome do motorista do táxi lá, do rapaz, do táxi.
Travis Bickle.
Ele põe lá, né? Então, ele olha e depois faz uma tomada dele caminhando. Então, mostra o olhar dele. Então, mostra assim, tudo que ele está vendo, as pessoas conversando, as pessoas dialogando, pessoas se abraçando, pessoas comendo, pessoas andando, pessoas interagindo, e ele ali, abandonado, né? E ele ali, desse jeito. E aproveitando que o Lucas falou, quando ele falou do Cabo do Medo, eu estava aqui, engraçado, né? Essa história do inconsciente coletivo, que me perdoem aí daqui a pouco, depois, como nós falamos numa outra coisa que participou só eu e o Gustavo aqui, depois a gente se queima no mármore do inferno, né? Porque está falando de Jung, mas o Lucas estava comentando, e eu estava me lembrando do Cabo do Medo, justamente, é um spoilerzinho do filme, mas eu acho que não altera tanto. É, conforme ele vai falando e todo mundo vai ficando com ódio, né, daquele que tá ali pronto para assassinar, para não sei o quê, mas daí a família vai entendendo que a história não é bem como o advogado tinha contado e ele vai mudando. É, não foi bem assim, eu acabei prejudicando porque eu tinha que ganhar o processo. Aí todo mundo, a própria família vai começando a ficar contra ele, falando: olha o tamanho da furada que você botou a gente porque você queria bancar o orgulhoso, porque você queria se livrar de alguma coisa. E no Taxi Driver, eu acho que é lógico que eu não vou falar que a menina precisava, mas faltou a sensibilidade, por exemplo, que é isso que muitas vezes nos falta, né? A sensibilidade dela fala assim: olha, vou te explicar uma coisa. Esse tipo de filme é para homens solteiros, homens, sei lá, na característica que você achou, etc. Quando você sai com uma mulher, você precisaria, né? É, sabe, tentar dar uma dica para ele. É, e às vezes é isso que, por exemplo, me chama a atenção de casais que se encontram e começam a se relacionar por sites de relacionamento por conta da solidão, né? É uma coisa, vai passando, passando, você vê lá uma carinha bonitinha, daí você vai, aperta, dá match, daí o outro lá também dá match, daí se encontram, trocam ali uma mensagem, começam a conversar pela face, por algumas coisas que talvez se identificaram, mas veja bem, duas pessoas que se propõem a se encontrar no momento para conversar, que você não sabe qual que é a história de uma, qual que é a história da outra, você não sabe de nada. Olha o tamanho da solidão que a nossa sociedade vive e que muitas vezes a gente não percebe, né? Porque não é que seja arriscado, seja arriscado, seja perigoso, seja... eu não quero nem entrar nesse mérito, mas são duas pessoas completamente desconhecidas que se dão uma chance de se encontrarem por um aplicativo que tem um algoritmo que de alguma forma concluiu que vocês dois se combinaram. Para quem gosta de essas séries, né? Volta a atenção lá para Black Mirror, que tem um episódio que fala justamente de um aplicativo desse, né? E quando as pessoas se apaixonam, não, o aplicativo não permite, daí você não pode mais ficar, porque o aplicativo te obriga a ir embora e aí por diante. Então, por isso que Taxi Driver se atualiza para hoje. A nossa solidão só mudou de significantes, né? De um táxi, nós passamos a um celular, mas nós continuamos no mesmo ponto que era aquela época. A solidão humana e as pessoas que estão envolvidas com saúde mental, as pessoas que estão envolvidas com o acolhimento, têm que dar atenção a isso. Qual é a solidão? Que história que tem por trás dessa pessoa? O que que está acontecendo ali? Quantas vezes eu vou ter que informá-la? E quantas vezes talvez eu tenha que repetir? Mas antes de repetir, quantas vezes eu tenho que escutar essa pessoa me contando o que que aconteceu? E daí o Lucas falou: é isso, por exemplo, se eu levar para psicanálise com crianças e adolescentes, quando a família chega, ela chega com um diagnóstico, né? Por exemplo, meu filho tem transtorno do espectro autista. Meu filho é autista. Se eu chego aqui e falo: não, não é, olha bem, está conversando, está falando, está andando, está mexendo na clínica, não sei o quê, eu invalido o sofrimento desses pais. A primeira coisa que eu faço é dar voz. Por quê? Ah, por causa disso, por causa daquilo, por causa daquilo outro. Então tá bom, então vamos começar a trabalhar. E vamos trabalhando até que talvez em algum momento possa acontecer dos pais questionarem esse diagnóstico. Mas desmistificar o diagnóstico ou já falar que ele está errado é falar aos pais: vocês estão sofrendo à toa, mas Por que sofrendo à toa se aquele é o sofrimento que ele tem naquele momento? A psicanálise escuta o sofrimento e a gente não pode ignorar que a solidão, que a angústia, que o medo, que o receio, que a falta de um relacionamento seja o sofrimento. Nós temos que sair dessa indústria da felicidade onde você resolve com um belo sorriso, com a fé, com um remédio, com alguma coisa. Terminou um relacionamento, ainda que fosse um relacionamento destrutivo, ainda que fosse um relacionamento que não que tinha todos os motivos para dar certo, por que não sofrer? E é justamente isso que acontece com o motorista do táxi. Ele não pode sofrer, ele não pode se dar o direito de sofrer. Por que não, gente? Sabe? Escuta, quando ele ligar, você fala, olha, desculpa, pô, permita uma segunda chance. Tá bom, você pisou na bola, tá bom, ó, vamos tentar de novo, mas agora vamos no filme, né? Ou vamos em outra coisa, mas entenda que eu não sabia, né? E permita que uma pessoa erre e permita que ela sofra porque ela errou. A gente não permite mais isso. O taxi driver é isso, eu não permito o sofrimento. E quando eu permito fazendo o quê? Você pode sofrer, mas você vai sofrer para lá, porque eu tô aqui. Eu tô feliz, eu não quero que o sofrimento venha atrapalhar a minha felicidade.
É um ponto interessante. O Travis parece que ele vai infectando os lugares que ele vai, né? Na cena, eu vou voltar a citar a cena do comitê, quando ele cria coragem, vai falar com a Betsy, né? E aí ele está de uma outra forma. Aí quando ele volta lá, depois que ela deu fora nele, aí já está todo mundo contra ele. Então você veja que está mais escuro. É isso mesmo, é isso mesmo. Essa questão me remete também na mesma época, né, do Taxi Driver. Me corrija se eu estiver errado, Fernando. Seminário 17 é 69, não é? 70? Eu acho que sim. O conceito de aletosfera, que eu tenho estudado um pouco, que é essa pós-modernidade, né? Essa rapidez, né? Que já estava lá presente nessa época, né? Na França. Lembrando que o cinema francês, o Godard tem uma referência muito grande no Taxi Driver, que é a cena do copo de Sorrisal, né? Que ele joga o Sorrisal no copo e vê aquela bolha. O Godard fez aquilo com uma xícara de café, né? Então, o Scorsese, ele é muito influenciado pelas ideias francesas, de várias áreas, né? Inclusive Sartre está aí no filme, né? Pelo existencialismo. E você falando essas coisas me lembrou esse conceito, né? Vamos chamar da pós-modernidade, né? Para usar um termo aí do Forbes, né? Terra 2, que tudo é muito rápido, tudo é muito líquido, né? Tem esses termos também. E é um caso a se pensar, né? A gente pode refletir sobre isso. Essa sua fala aí me tocou. Não sei se você fala assim, você está triste, mas não me infecte, porque eu estou feliz, né? Ele não é bem por aí, oferecer a escuta, né? E o Travis, ele quer a escuta. E ele faz a escuta porque ele não tem ninguém para falar, ele escreve. Aí vamos ver a importância da escrita, né? Ele vai se narrando mais obscuro, né? Eu tenho ideias ruins na minha cabeça. Aí vamos ver a dimensão da escrita. Há para se pensar muita coisa em cima disso.
Só para abrir um parentezinho aqui, que é uma coisa que a clínica tem que se atualizar, inclusive, né? Pessoa chega aqui e fala, ah, eu queria que você desse uma lidinha no meu blog para você saber, ou no meu diário, ou nas minhas postagens, ou na minha rede social, só para você entender um pouquinho de mim. Não, não, eu quero escutar a sua voz. Não, ali está ela também, né? As pessoas vão se demonstrando em todos os lugares, né? Lógico que isso é a partir do paciente. Eu não vou olhar o Instagram do meu paciente para saber sobre ele, sem ele ter me convocado para isso. Agora, se ele me convocou, veja a importância do que ele diz. Dá uma visitadinha lá no meu Instagram para você ver como é que é. Aí você entende que ele está querendo te mostrar alguma coisa ali, talvez, que ele ainda não tem coragem de te falar. É importante você dar voz à modernidade, mas nunca esquecendo que as pessoas estão querendo é serem ouvidas. Lucas?
Eu acho que às vezes a felicidade é um sintoma da infelicidade. Eu digo não a felicidade, aquilo que está dentro, mas a. Estou dizendo, por exemplo, quando alguém chega e fala assim: E aí, galera, vocês estão bem? Está tudo tranquilo com vocês? E sabe? Comida boa, né? E eu acho que quando chega alguém chorando, quando chega alguém triste, parece que eu vou perceber que eu não sou tão feliz assim, porque eu sou tão miserável quanto essa pessoa. Não digo dinheiro, dinheiro é o de menos, mas eu digo, caramba, pois é, né? Quando que a gente vai morrer? Isso acaba. Poxa, eu estava imaginando que eu fosse realizar isso, mas eu não realizei, não. Sabe, se a gente parar para se avaliar, a gente tem dor. E a dor existe, a dor é real. E por mais que a gente cresça, a dor vai estar sempre ao nosso lado. Sempre, sempre. Porque realmente somos pessoas, e pessoas são finitas, animais são finitos, plantas são finitos. Então a gente sempre lida com a nossa deterioração o tempo todo. Isso é real. E aí, eu vou começar a rir, vou começar a contar piada, vou começar a fazer muita festa para falar que nada disso é verdade. Mas é.
Eu queria aproveitar, né, para falar sobre, né, já indo numa no, no, meio que no meu encerramento das minhas falas aqui, que eu acho que queria usar uma piadinha muito utilizada em repartições públicas, né, mas é interessante, né? Diz que um grupo de alienígenas invadiu uma instituição pública, por exemplo, uma universidade, e eles invadiram para começar a se alimentar das pessoas, né, que estavam ali. Então, eles comiam as pessoas. E, de repente, teve uma reunião, né, dos líderes convocando lá o pessoal. O que é? Por que nós estamos aqui? Nós estamos aqui já faz 5 anos nessa universidade. Já comemos o reitor da universidade, já comemos alguns professores, já comemos os técnicos de laboratório, etc. Então, tá tudo tranquilo. Ele falou, pois é, até agora. Eu não sei quem foi o infeliz que escolheu comer a tia do cafezinho. E agora tá todo mundo reclamando e querendo descobrir o que que aconteceu. Então, às vezes, a gente esquece desse detalhe, né? Esses profissionais, como o Gustavo falou aqui, né, que trabalham tanto pela gente, que nos servem tanto, muitas vezes não recebem um bom dia. O porteiro do condomínio, o lixeiro, o motorista do Uber. Por quê? Porque nós estamos numa sociedade que nos trouxe como cultura o seguinte: quanto mais sucesso financeiro ou sucesso, de alguma forma, intelectual você tem, melhor você é, e, consequentemente, mais você deve ser considerado. E muitas vezes a gente esquece de alguns detalhes que são fundamentais dessas pessoas que, não só nos transmitem serviços ali da base, podemos dizer assim, serviços operacionais, mas também do conhecimento, da sabedoria, do que eles têm para falar, do diálogo, ou pelo menos da importância de receber um bom dia, de atender na clínica. Conto essa história sempre, não tenho muito receio, porque eu sei que não revela a pessoa, mas quando eu estava ali no início dessa clínica que eu trabalho agora, e permiti que a pessoa me ligou, falou, não, vem aqui, vamos conversar aqui, traga seu filho. Era criança que ia ser atendida, e a pessoa me chega na porta lá da clínica, um corredor aqui que deve ter uns 10 metros, mais ou menos, e chega lá na porta da clínica, eu vou lá recebê-la, ela tá com o sapatinho na mão. Falo, por que que você tá com o sapato na mão? Não, eu não vou pisar com o meu sapato aí, né? Olha que bonita que é a sua clínica, eu não vou entrar com o sapato na mão. Põe o sapato mesmo. Pois eu tive que sustentar a minha angústia de vê-la era sem sapato, porque ela não queria ir, não colocou o sapato, entrou na sala, não colocou o sapato, inclusive a hora que chegou na sala, tirou o sapatinho do filho, né, para o filho poder entrar. Ou seja, as pessoas nos olham com outros olhos por aquilo que a gente parece ter, e muitas vezes esse olhar é justamente feito por não escutar a solidão, por não diferenciar as pessoas pelo nível de profissão que elas têm. Então, eu sou psicanalista e professor, o outro é engenheiro, o outro é advogado, o outro é médico, o outro é gari, o outro é porteiro. Todos nós somos importantes nessa escala, não existe ninguém. Nós só vamos perceber a importância do porteiro, né, na universidade, por exemplo, o dia que ele não for abrir as portas. Que todos nós, docentes, chegarmos lá para dar aula e não tiver uma porta aberta, ele fala: puxa vida, realmente, né, todo o nosso trabalho foi invalidado. Não tem conhecimento que vai fazer a gente resolver isso. Assim como, não sei, né, para vocês, mas não sei o conhecimento de vocês, mas se meu carro quebrar, sento no meio-fio e choro. Eu não sei nem o que fazer. Olhando aquele pronto. Abençoado os seguros, os mecânicos e tantos outros.
É a questão do gari, né? Se o gari, o lixeiro parar de passar na rua, a gente vai sentir falta, né? Exato, exato.
Uma greve de lixeiro nos atinge muito mais do que uma greve de altos executivos, né? Então, a gente tem que tomar
Pois é.
muito cuidado com isso. E eu acho que é esse ponto principal desse filme, né? O cara veio com a gente falou, mas esquecemos do que o Lucas e o Gustavo já falou, e eu acabei esquecendo de citar isso, né? Ele veio já com a noção de que ele era um herói, porque ele era para ter sido um herói de guerra, né? Não era, não foi. Né? E agora a gente fica ali, mostram, né? Volta e meia tem vídeos aí na internet dos heróis, dos soldados que chegaram no Afeganistão, etc., que chegam, a família vem correndo e abraça, e etc., e mostra toda aquela coisa linda lá. Mas como o Lucas falou, como é que será que está a cabeça desse cara, com fome, com necessidade, matando pessoas que ele nem sabia quem eram, por matar? Ou pelo menos para garantir a sua própria vida, passando medo, né? Vendo tiros correndo ao seu lado, vendo a morte de perto. Como é que será que ele está? Será que ele está dormindo à noite? Será que ele está bem? Será que ele realmente é um herói? Será que ele queria estar lá? Né? Tantas coisas. Eu acho que uma musiquinha que fala dessa época era um garoto que, como eu, amava os Beatles e os Rolling Stones e, de repente, viu tudo se acabar.
E ficou vazio, né? Que é o vazio. Eu acho que é esse vazio do Travis, né? Por isso que ele quer cometer o ato heróico, comentamos aqui, né? Muito bom.
Eram
Bom,
apenas
posso.
garotos mesmo.
Era apenas um garoto. Lá no filme fala a idade dele, agora eu tentando me lembrar, não consigo. Bom, posso terminar as minhas colocações com o famoso momento Oscar, né?
Por
Taxi
favor.
Driver. Bom, Taxi Driver recebeu aí 4 indicações para o Oscar e vou dizer uma coisa que parece piada: perdeu o melhor filme para Rocky, um lutador. Não desmerecendo o Rocky, que tem lá sua mensagem, mas Taxi Driver, bom, Taxi Driver é Taxi Driver, né? Recebeu indicação de ator para o Robert De Niro. Esse aí não vou dizer que foi justo ou que foi injusto, vou deixar a indicação de quem ganhou, que pegando o gancho com o gênero de filme passado, é um filme que chama Rede de Intrigas, com Peter Finch, que tem um pouco a ver com o que a gente está falando, que é a questão da mídia, né? Como que a mídia manipula e tudo. Então, o Peter Finch ganhou, mas, bom, é mais provável que vocês lembrem do De Niro em Taxi Driver do que o Rede de Intrigas. São coisas da época da academia. Jodie Foster, uma menininha, né, ganhou sua primeira indicação aí de atriz coadjuvante, né, mas ela perdeu para uma atriz que também está no Rede de Intrigas, né? Jodie Foster, que já tem 2 Oscars, né, Acusados e O Silêncio Inocente. E uma das coisas que eu destaco no filme também foi indicado, que é a trilha sonora do Bernard Herrmann, né, grande compositor de Hollywood, né, Psicose. Os filmes do Orson Welles, inclusive Cidadão Kane. Prestem atenção na trilha sonora. Cinema é bom, né, gente? Porque a sétima arte não é à toa, né? É roteiro, é música, é câmera, é a sétima arte não é à toa. E assistir esses filmes com essa intensidade dramática, acho que é uma experiência. É uma experiência, gente. Tentem assistir Taxi Driver como uma experiência. Quem não assistiu ainda, ele está disponível no streaming do Telecine, né? Hoje em dia a gente tem essas coisas de streaming. Eu, como coleciono, quem está vendo aí, eu tenho essa edição em DVD e Blu-ray, é a mesma, são dois discos. Tá? O bom é que você aqui tenha material para você pesquisar e se aprofundar e ter essa imersão no filme. Né? Acho que, às vezes, essa litosfera nos impede de assistir um filme como ele deve ser assistido. Não precisa ser necessariamente no cinema, mas com o celular desligado, né? Se envolvendo com aquilo ali para você sentir todas essas nuances. Né? Então, perdeu também. Então, o Taxi Driver, que é considerado um dos 100 melhores filmes americanos, foi esnobado pela academia nos seus principais prêmios. Né? Depois o Scorsese partiu para um filme também que eu gosto muito, que chama New York, New York. E eu encerro a minha participação dando indicações de filmes do Scorsese. O Rei da Comédia, que vai desembocar no Coringa. Né? Estamos aqui numa missão ou não, se vamos chegar no Coringa. Tá bom. Não podemos prometer, né? Nossa lista de promessas está grande. Mas fica aí a indicação de O Rei da Comédia. Oi, Fernando.
Eu queria contar uma coisa para vocês aqui dos bastidores, gente. Adoro esse negócio de bastidores, histórias de bastidores.
É, você gosta, né?
Pouco antes do início do podcast, estava o Lucas e o Gustavo aqui discutindo sobre os atravessamentos da academia. Se Rock ganhou de Taxi Driver, o Lucas tinha razão, viu, Gustavo? Eu acho que...
É, né? Pois é. Bom, não sei. Então, mas aí... bom, agora meu argumento inicial caiu, mas eu digo que vai saber que isso é uma coisa velha, então, né? A academia é injusta há muitos anos, né? Estamos aí com a lista nova, estão aí vendo, fulano tá... Estou sentindo falta de uns nomes, mas é sempre assim, né? Não dá para agradar todo mundo, mas tem razão. Né? Taxi Driver aí é considerado uma das grandes pautas da academia, né? Entre os 100 melhores filmes da história do cinema, né? E não tá, então tem razão, você tem razão. E agradecer aqui mais uma vez, pedir a vocês que nos acompanharam até agora, tanto no canal do Gustavo Speschit, como no canal da Monet, onde nosso podcast está disponível. Curte o vídeo, né? Inscreve no canal, clica no sininho, fazer aquela coisa youtuber. Eu falo que não sou youtuber, mas acabo fazendo. Né? Se você está ouvindo aí no Spotify, né? Deixe aí, tem uma área aí agora que eu estou colocando de comentários. Deixem suas sugestões. Tá legal os bate-papos, né? Mandar um abraço aqui para todo mundo. Não sei se devo citar nomes, mas quem acompanha o trabalho vai saber, né? Está crescendo o podcast. Hoje, nesse especial de um ano, venho agradecer novamente aqui ao Lucas, que comprou a ideia com a Monet desde o começo, né? Estamos vindo aí de uma trajetória, né? Que a gente fala assim, primeiro era só a voz, aí a gente fazia as edições, né? Sempre levando essa mensagem, essa paixão pelo cinema, e essa paixão pela psicanálise. Agora, com a presença do Ferdinando, só abrilhantando aí as nossas discussões. Então, venho aqui agradecer em público e que venham muitos e muitos e muitos podcasts. Os telefones de contato estão aí embaixo nas descrições. Né? Eu trabalho também como professor de idiomas, canalista, professor de idiomas, crítico de cinema e premiações. Me acompanhe na temporada de prêmios, Oscar 2022, mês que vem. E, novamente, agradecendo a todos, encerro por aqui.
Vou só fazer um pequeno encerramento. Eu tenho sempre medo de parecer do contra, mas Rede de Intrigas é um filmaço. Rede de Intrigas é fenomenal. E Rede de Intrigas é um filme sobre saúde mental. A história de um apresentador de TV que tem um surto psicótico enquanto estava apresentando, só que o Ibope dispara e aí deixam ele em surto apresentando o tempo todo. Foi o último filme do Peter Finch. Talvez por isso ele tenha sido o premiado.
O agraciado.
Exatamente. Eu agradeço muito. Eu acho que foi um trabalho muito bonito. E é isso. Muito obrigado.
É isso aí. É um trabalho muito bonito. Os episódios estão todos aí, tá? Estamos aí fazendo as reprises com comentários, mas para as pessoas interagirem, então fiquem à vontade, deixem sugestões, elogiem, estão nos chamando de três mosqueteiros, né? Isso é bom. Né? Nos perdoem se falarmos besteira, mas estamos aí. Tá? Muito obrigado a todos vocês, que a gente faz isso para vocês. Sério, de coração, muito obrigado a todos.
Eu queria só justificar aqui, né? Eu estou nos bastidores aqui olhando. O Dante acabou de mandar uma mensagem faz uma meia hora, mais ou menos. Ele tentou entrar algumas vezes. O Dante era o nosso quarto convidado aqui, né? Hoje ele seria convidado, foi... mas ele infelizmente está sem luz, sem internet. A internet volta, daí a luz não volta. Daí quando a luz volta, a internet não volta. E ele não conseguiu participar conosco por causa disso. Tempos de internet, infelizmente, é o que acaba acontecendo, mas teremos outras oportunidades. Queria agradecer muito o Lucas e o Gustavo pelo convite. Realmente é agradável demais fazer esse trabalho, fazer esse podcast. E acho que venho aprendendo muito, venho apreciando cada vez mais a arte do cinema, retomando alguns filmes que acabaram ficando aí no esquecimento. E acho que também é importante dizer o seguinte, mais uma vez volto a dizer, né, nós não fazemos aqui psicanálise selvagem ou ficamos interpretando, nada disso. Nós usamos o filme para pensar um pouco no contexto da psicanálise, o que é muito importante. Inclusive, diga-se de passagem, muitas vezes nós não temos como apresentar casos clínicos, principalmente quando nós estamos num podcast como esse, que é público. Então, estudar uma personagem, trabalhar, entender esse contexto é tão fundamental quanto um caso clínico, porque o filme conta a história, né? Ele não é um filme vazio, ele conta toda a história, né? Então, isso, por isso é importantíssimo estar atento a esses casos e a tudo que é dito aqui. Também, mais uma vez, chamo a atenção de vocês para uma coisa que é fundamental. Voltem, como o Gustavo chamou a atenção, como o Lucas chamou, e eu venho fazendo muito isso. É, eu estou tentando assistir pelo menos um filme por dia ou a cada 2 dias, e sempre que eu faço isso, eu faço sem o celular, sem nada. Assim, né? A TV e eu, e ali o máximo a pipoquinha, uma refrigerantinha, alguma coisa para poder apreciar e compreender isso, e algumas vezes é necessário até se voltar, se prestar atenção. Então, façamos isso. E, Gustavo, quero te fazer um convite, Lucas também, eu acho que é um convite louco, mas ainda não sei. Quem sabe a gente não se arrisca aí no dia da premiação do Oscar. Vou começar agora a assistir os melhores filmes, pelo menos. E se arrisca aí no dia da premiação do Oscar, entrar na internet, aí no YouTube e ficar ali divagando sobre o filme também.
Olha, normalmente, então, quem acompanha o meu trabalho aí já sabe que eu faço um trabalho, nós estamos falando de trabalhos solitários, né? Eu já faço isso há algum tempo, comento a premiação bloco a bloco, será convite aceito, vamos fazer.
É, né? Colocamos aí nas nossas redes, entramos nesse desafio, e eu acho que seria interessante, porque como eu sou um cinéfilo aprendiz do Lucas e do Gustavo, gente, é humilhante quando eles começam a falar aqui. Eu só fico escutando e babando, né? Mas vamos fazer esse trabalho. E, gente, aprendam a ter essa paixão, mas com um detalhe importante, conforme a sua singularidade. Ninguém precisa saber que o Oscar de 1938 foi de não sei quem, não sei o quê, se você não tiver essa vontade. Mas aprenda a ter a sensibilidade de ter um tempo para você. E o cinema, o filme, principalmente agora com os streamings, eles são um tema, um ponto maravilhoso para você fazer um exercício solitário de reflexão sobre você, sobre sua vida, sobre a história do mundo e aí por diante. Mais uma vez, obrigado, gente. Foi um prazer estar com vocês.
Será ótimo ter essa interlocução, né? Falo que o dia de Oscar é uma loucura, né? Me lembro e me recordo agora do meu mestre Rubens Ewald, que falava, vocês não têm noção do que é, né? Assim, tem, a gente senta e fica assistindo aquilo e comentando, mas é a paixão que move, né? Para chegar no dia seguinte e falar assim, eu já escutei muito isso, ah, mas ninguém viu. Falei, não, mas eu fiz, eu tive o prazer de fazer. Será um prazer ter a interlocução de vocês, porque dá esse debate, convite aceito em público. Né?
Eu acho que vai ser um momento interessante. Vou aprender muito com vocês e dali a gente vai tirando, inclusive, o que está acontecendo e tudo mais. Vai ser muito bom. Se der,
ótimo,
vamos
ótimo.
Tentar.
Preparem-se que é um pouco longo, né? É uma jornada um pouco longa. Há que ter um pique, né?
Mas podemos escolher, por exemplo, algumas partes. Eu não sei, a gente pode... Depois negociamos isso. O convite, que eu acho que na noite seria interessante, porque falamos de cinema, o Oscar está aí, e eu quero ver se quem ganha a discussão dos bastidores, se o Lucas ou se o Gustavo.
Ah, que ótimo isso. Que é Rubens e Zé Wilker? Como é que vai ser, né? Uma coisa assim. Eram amigos, na verdade, né? Essa inimizade deles nunca existiu. Lucas, diga algo por esse convite.
Claro, eu só faço uma pequena sugestão, isso para todo mundo que estiver ouvindo, o Oscar de melhor filme falado em língua estrangeira tem sempre grandes preciosidades. Entendi. Então, e muitos, acho que quase todos, estão vindo de streamings. Então, tem grandes diretores brilhantes e em outros idiomas. Então, se vocês puderem olhar, são filmes fantásticos sempre, que valem muito a pena. E é isso, e claro, participarei.
Sei que não é hora de fazer merchan, mas vamos colocar uma coisa. Eu vou recomendar o streaming do Belas Artes, que eu já acabei falando em alguns grupos aí, para quem gosta de cinema, né? Petra, Belas Artes, e o Mobu também está muito bom, e esse tipo de filme você vai encontrar lá, fora dos streamings Netflix, se bem que o Netflix agora está trazendo até o Almodóvar, né? Vai ser muito interessante, conto com vocês. Eu esqueci a data do Oscar, se não me engano é 28.
Eu só vou falar mais uma coisinha que eu me esqueci de ser. Eu estou montando um grupo de debate de cinema e a ideia é pegar... Eu estou querendo começar com Melancolia, do Lars von Trier, diretor dinamarquês. O pessoal vai sentar de forma gratuita, cada um vai falar o que acha do filme online e acho que vai ser muito bacana. Quem quiser participar, acho que vai ser muito legal.
Ótimo. Vamos interagindo.
Interagindo. Estaremos juntos.
Um abraço,
boa noite, gente. Bom descanso para todos
nós. Tchau, tchau. Obrigado por estar. Tchau.